Olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando um novo boletim para entender o que vem aí em relação ao clima. Será que essa secura, principalmente na região central do Brasil, ela diminui? Tem alguma expectativa de previsão de chuvas aí? Onde estão ocorrendo as queimadas? De fato, a gente tem condições para que elas aconteçam e, enfim, essas condições justificam toda essa polêmica gerada em relação aí à questão das queimadas na região amazônica. A gente vai conversar sobre estes e outros assuntos com o Francisco de Assis Diniz, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, o Assis, que já está aqui comigo no telão. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar com as informações da semana, Assis. O que a gente pode esperar aí para os próximos dias em relação ao clima? Pouca chuva, aumento de temperatura, enfim, o que está no seu radar aí, Assis?
No decorrer do final desse final de semana agora e para a próxima semana, bom dia para todos, primeiramente, os ouvintes aí da Notícias Agrícolas, né? Uma satisfação novamente estar com vocês aqui, trazendo informação do tempo e do clima. A gente vê que há uma condição de praticamente sem chuva em grande parte do Brasil. Podemos mostrar aqui, o mapa de precipitação, por exemplo, dos próximos dias. Para a gente mostrar aqui, eu vou trazer ele aqui, disponibilizar para que possam ver, né? Então a gente vai ver que esse aqui, por exemplo, é o mapa de chuva para a próxima terça-feira. A gente vê que o Brasil está todo branco praticamente, né? Não tem quase nada de chuva, só chuva no litoral do Nordeste, aqui na costa leste do Nordeste. Mas, porém, a gente tem uma coisa muito interessante aqui, uma chuva bem intensa, uma chuva bem significativa, pega entre o Acre e Sudoeste do Amazonas, e esse aqui é chuva na faixa de 40 a 60 milímetros, chuva bem significativa, né, em que pode realmente eliminar os focos de queimadas e de incêndio naquelas regiões ali. Se a gente for ver aqui a parte na parte da precipitação acumulada durante os próximos 10 dias, a gente vê um aumento da precipitação aqui na parte oeste do Amazonas, indo para o Acre, chuvas também bem significativas para os dias da próxima semana, né? Decorrer da próxima semana, porém, todo o central do Brasil permanece sem chuva, né?
Essa chuva, ela não se movimenta para outras regiões?
Não, são chuvas, vamos dizer assim, ocasionais, localizadas lá na região, ela não se desloca, ela acontece, acaba, depois, no outro dia, volta a formar de novo, com condições de ter chuva de novo, mas nas mesmas regiões, e não há deslocamento dela para outra região.
A gente está vendo um mapa branquinho praticamente em quase todo o Brasil, Assis. É falta de chuva, então é um clima seco e que deve prevalecer ao longo de toda a semana?
Exatamente. A gente vê aqui que isso aqui vai prevalecer durante todas, praticamente os próximos dias, né? Da próxima semana, condições sem chuva. Apenas uma chuva que vai acontecer aqui lá para segunda-feira no sul do Rio Grande do Sul. E a persistência das chuvas... As chuvas, vamos dizer assim, até significativas na parte litoral da costa leste do Nordeste, entre a Bahia, Sergipe e Alagoas, indo até Pernambuco, e também no Espírito Santo. Essas condições que a gente tem. Predomina aqui da parte de estiagem no centro do Brasil, centro-sudeste do Brasil, faz parte também da climatologia, porém essa condição faz com que haja mais aumento de temperaturas e abaixamento de umidade do ar, chegando a valores extremos, até valores até de abaixo de 20% em algumas regiões, né?
Muito bem. Vamos dar uma olhadinha do que aconteceu nos últimos dias, onde choveu, onde não choveu. O que você tem como referência aí, Assis?
Então, nos últimos 5 dias, né, até ontem, a gente tem a precipitação aqui, né? a prestação bem significativa que ocorreram aqui na parte leste do Paraná e de Santa Catarina, indo no litoral de São Paulo também.
Assis, foi... eu não estou conseguindo visualizar esse mapa dos últimos 5 dias.
Ah, não está visualizando esse? Não. Eu vou voltar aqui. Vamos chamar ele aqui para disponibilizar, então. Vamos disponibilizar aquele...
Eu continuo vendo aquele da Secura do Brasil Central ali.
É, vamos disponibilizar agora aquele dos 5 dias.
Okay, agora. Agora sim. Agora estamos vendo.
A gente vê que aqui no leste de Santa Catarina e Paraná, litoral e leste de São Paulo, tiveram chuvas, vamos dizer assim, significativas, né, na ordem de 30 a 60 milímetros, porque foi devido àquela condição daquela passagem da frente fria no início da semana aí. Quando a gente estava até lá em Guaxupé, na segunda, terça-feira, que teve a chegada da frente fria e causou chuvas bem significativas, pegando até o sudeste de Minas Gerais, também Rio de Janeiro, né? Sudeste de Minas Gerais, a gente esperava ter uma chuva mais intensa, mas pegou chuva mais fraca na faixa de 10 a 12 milímetros, né? Depois essa chuva está subindo, mas agora chegando para o litoral do Espírito Santo e indo também aumentando a chuva no litoral da Bahia. Vê que a gente persiste aqui as condições de estiagem em grande parte do Brasil. Temos uma chuvazinha aqui fraca também no sudoeste do Mato Grosso do Sul, onde ainda tem condições de ocorrer alguma chuva ainda hoje, final do dia, naquela região, né?
Aonde que está chovendo agora? Tem chuva em algum lugar do Brasil hoje, agora, nesse momento?
Nesse momento agora, onde vai ter chuva é no Rio de Janeiro, pouca chuva, indo para o Espírito Santo, e vai ter chuva também indo para a Bahia, costa leste do Nordeste, né? Litoral do Nordeste. Uhum. Também chuvas aqui da Amazônia, né? Norte do Amazonas, Roraima, oeste, noroeste do Amazonas e na parte central do Amazonas. Nessas outras regiões aqui está persistindo ainda sem chuva, né? Devem ter chuva só lá para o início da próxima semana.
A gente tem aquela imagem do satélite?
Então, na imagem do satélite aqui...
Aí, ok.
Tá vendo aqui? Uhum. A gente vê que tem um restinho de uma frente fria aqui, ó, chegando no... entre mais ou menos o Rio de Janeiro com São Paulo, né? Uhum. E uma alta nebulosidade, né? Banda de nuvens bem intensa, mas são nuvens baixas, entre o Espírito Santo e Rio de Janeiro, que causa aquelas vezes aquelas chuvazinhas mais fracas, né? Depois isso aqui vai se deslocar para a Bahia, aumentando mais a condição de chuva na Bahia. A gente vê aqui que no Pará, no sul do Pará, tem uma nebulosidade mais intensa, onde deve causar algumas chuvas isoladas também aqui nessa região. A gente vê aqui uma sequência aqui de formações de algumas nuvens entre o sul do Goiás e sul-sudoeste do Mato Grosso, e aqui deve intensificar hoje, final do dia à noite, essa condição de uma chuva isolada aqui na parte sudoeste do Mato Grosso. A gente tem também aqui na parte do Amazonas alguma formação de nuvens que deve intensificar também um pouco no final do dia, causando chuvas isoladas nessa área aqui da parte sul do Amazonas, na parte aqui oeste, noroeste do Amazonas também, condições de chuvas convectivas, chuvas convecção, e causa aquelas chuvas mais intensas.
E essa mancha aí sobre a Argentina, ou assim, ela
aqui
chega?
É a formação de uma frente fria, né? Mas ela está indicando que vai deslocar e só vai chegar apenas no Uruguai com o extremo sul do Rio Grande do Sul.
Ah, é? Não vai avançar pelo continente?
Que viu aí para segunda-feira no sul do Rio Grande do Sul.
Ela não avança pelo continente, então.
Não vai avançar pelo continente, porque os ventos fortes aqui nos Altos Andes vão empurrar ela para o oceano. Ela só vai tangenciar o sul do Rio Grande do Sul e deslocar para o oceano. Por isso que a gente vai ficar mais dias sem chuva aqui na parte central, porque não está vindo nenhuma frente fria no decorrer do início da próxima semana para subir a parte norte, chegando à parte sudeste do Brasil.
E você falou aí de elevação das temperaturas.
Com essa condição, o frio que está aqui agora na região sul do Brasil, né? Hoje ainda teve algumas geadas fracas no Rio Grande do Sul, mas então esse frio vai sair, vai aumentar mais as temperaturas, não vai ter mais geada, e vai fazer com que haja aumento nas temperaturas também na parte central e sudeste do Brasil, onde já vem aumentando um pouco as temperaturas também, né? Aí essas condições aqui favorecem depois também abaixamento de umidade. E algumas vezes, em algumas localidades, a umidade chegando a valores mais baixos também. Extremo de umidade em torno de 20% ou abaixo um pouco de 20%.
Muito bem. Então, de uma forma geral, a gente vai ter uma semana seca e com temperaturas em elevação em quase todo o país, né, Cis? Exceção apenas fica para aquela região ali no sudoeste, no oeste da Amazônia, ali, sudoeste do Mato Grosso e o Acre, a partir de terça-feira, certo?
É, exato. Então, a gente vai ter aí as condições depois, no decorrer do início da próxima semana, já a partir de segunda-feira ou domingo, novamente aí as condições de temperaturas mais elevadas desde Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, sul do Pará, sul do Amazonas, sul do Piauí, oeste da Bahia, sul do Ceará, oeste de Pernambuco, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, tudo isso com baixa umidade e temperaturas já elevadas.
Muito bem. E se a gente avança um pouquinho mais, olha um pouquinho mais adiante, o que, que a gente consegue visualizar, Cis?
Aí pela frente, né, a previsão, vamos dizer assim, a longo prazo, as previsões indicam ainda de um setembro, vamos dizer assim, ruim de chuva na parte central sudeste do Brasil. Isso significa dizer que poderá ter algumas chuvas no mês de setembro, né? Porém, ainda permanecendo, devendo essa chuva permanecer, mesmo para permanecer, só para o mês de outubro. Então, a gente provavelmente poderemos ter um mês de setembro quente, seco, com pouca chuva no centro do Brasil e sudeste do Brasil.
Ou seja, quem está preparado para começar o plantio é preciso ter calma, né?
A gente tem que ver agora a questão para o Mato Grosso, não, perdão, a questão para o Paraná, né? O Paraná, o plantio é mais no mês de setembro,
isso.
Mês de setembro, né?
Tem autorização para plantar a partir do dia 10 já.
Exato. Então, eu tenho que dar uma olhada, vamos dizer assim, mais específica, com mais detalhe, com mais situação mais minuciosa, a questão do Paraná, né? E aí eu posso ver isso, aí você me cobrar isso, me lembrar antes, para eu ver isso aí na segunda-feira para a gente falar sobre essa questão do Paraná.
Muito bem. Mas no centro-oeste, a tendência é que ela atrase um pouco.
Na tendência é que atrase um pouco essa chuva, não está indicando ainda de elas acontecerem para, vamos dizer assim, ter mais frequência no mês de setembro, ainda não.
Agora, aquele mapinha que mostra aí os próximos 10 dias, como é que ele está, Assis?
Então, nele, os próximos 10 dias está praticamente tudo seco, desde o centro-sudeste do Brasil indo para a região sul do Brasil, por isso que eu mostrei que a frente vai chegar no sul do Rio Grande do Sul e vai correr para o oceano, evitando de ocorrer chuva mais para a parte norte, né? E se a gente ver aqui depois pela frente, a gente tem muita chuva também só na região sul do Brasil, não é? Entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Vale salientar que isso aqui ainda tem muito tempo pela frente, pode haver alguma mudança, né? Mas indica exatamente o que eu falei, que a entrada do mês de setembro, a gente vai entrar a entrada da primeira semana de setembro seco,
né?
Em grande parte do Brasil.
Mas já tem alguma chuva sinalizada ali para o sul, né? Principalmente o sul do Rio Grande do Sul ali. Metade sul.
Mas aqui é sul do Rio Grande do Sul e Santa Catarina,
Santa,
né?
Santa Catarina e também.
Não está chegando no Paraná ainda, não. Uhum. Está pegando Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Então, podemos ver depois esse detalhamento pela frente aqui, a questão do Paraná, né? Porque está indicando a entrada de setembro, né? Primeira semana de setembro, vamos dizer assim, ainda persistindo a estiagem, pegando, indo para parte, algumas regiões da parte sul do Brasil, entre São Paulo e Paraná e Mato Grosso do Sul.
Muito bem. Agora, Assis, toda essa polêmica que a gente está vendo aí em relação às queimadas, eu sei que não é função do INMET analisar as queimadas ou avaliar onde elas estão ocorrendo ou não, mas a gente sabe que vocês acompanham as condições que favorecem ou não o aparecimento, o surgimento de queimadas, né? O que que você tem a dizer sobre isso, Assis?
É, exatamente. Para ocorrer queimadas, é necessário que tenhamos o quê? Uma longa estiagem sem chuva, ausência de precipitação, baixa umidade relativa do ar, temperaturas elevadas para que a biomassa fique mais seca, com condição, a biomassa transforme-se assim numa condição de combustão. Então, o centro do Brasil, ele está mais ou menos na faixa de 80 a 90 dias sem chuva, dependendo da região, né? E isso faz com que realmente já aumente muito o número das queimadas, porque 80 a 90 dias sem chuva, e a gente teve aí várias incursões de ar frio muito fortes chegando pelo Brasil. O ar frio faz com que a atmosfera fique mais seca. Atmosfera mais seca, consequentemente, menor umidade do ar, baixa umidade do ar sobre o centro do Brasil, favorecendo, secando mais a biomassa, vamos dizer assim, né? Então, essas condições têm favorecido as queimadas no centro do Brasil. Agora, quando vai para Amazonas, a gente tem algo aí de 60, 70 dias sem chuva, ou a estiagem, sem chuva não, o período de estiagem, porém, nesses 60, 70 dias de estiagem, a gente tem 4, 5 dias de chuva entre 3 a 15 milímetros nessas regiões. Então, não ficou, vamos dizer assim, um período longo sem haver nenhuma chuva na região da Amazônia, pela análise que foi feita em algumas localidades, né, com as estações meteorológicas nossas. Não apresenta nenhuma localidade com período longo, mais do que, vamos dizer assim, 40 dias sem chuva na região da Amazônia.
Ou seja, naquela região da Amazônia, as condições para fogo espontâneo são mais difíceis, é isso?
É, exatamente, um pouco mais difícil, né? Apesar que a baixa umidade, ela tem ocorrido desde o Acre, a Rondônia e o sul do Amazonas, né? Então, baixa umidade lá abaixo de 30% no sul do Amazonas não é uma situação, vamos dizer assim, normal, né? Devido à floresta da região, né? Faz com que haja um aumento da umidade. Mas a gente tem observado que durante esse mês de agosto, a umidade tem chegado lá a valores abaixo de 30%.
Entendi. Bom, de qualquer forma, é uma situação que precisa ser, sim, monitorada, e a gente tem que acompanhar com atenção, porque, afinal de contas, ganhou uma repercussão internacional aí.
É, exato.
E a gente precisa esclarecer realmente o que está acontecendo. Meu caro Assis, por enquanto, muito obrigado, viu, pela sua participação e pelos esclarecimentos aqui para a gente. Agora, na segunda-feira, a gente volta com as informações, então, do Paraná. Tá bom?
Tá bom.
Valeu, meu caro. Obrigado. Um abraço. É. Tá aí, então, Francisco de Assis Diniz, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Para você acessar as informações do INMET, basta procurar na página deles, o www.inmet.gov.br. Todas as informações que o Assis passou aqui para a gente estão disponíveis também e maior personalização aí para você. Você pode ver seu município, pode ver um pouquinho mais a sua região, enfim, dá para entender direitinho o que vem por aí em relação ao clima. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.